Rádio França Internacional. Lúcia Miesel.
Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional em português. Nessa segunda parte do programa, nos destaques da imprensa francesa, as discórdias entre os países do norte e do sul da Europa sobre o financiamento da defesa europeia. Depois, uma entrevista com Leonardo Tonos, coordenador do evento cultural e artístico Primavera Brasileira, na Universidade Sorbonne Nouvelle, que visa reformular a imagem do Brasil na França. Por fim, o Rendezvous Cultural visita a exposição Disco I'm Coming Out, da Filarmônica de Paris. A mostra homenageia o estilo musical nascido nos anos 70 nos Estados Unidos. Mas antes de tudo isso, vamos a Portugal em linha direta. Brasileiros residentes no país aumentaram as suas remessas de dinheiro ao Brasil, segundo dados do Banco de Portugal.
Linha direta.
Elcio Ramalho.
Os brasileiros residentes em Portugal enviaram ao Brasil no ano passado mais de 400 milhões de euros, o equivalente a 2 bilhões de reais. Esse valor é recorde e representa um aumento em relação ao ano anterior, segundo dados revelados pelo Banco de Portugal. Vamos saber mais detalhes com nossa correspondente Lise Nassa. Olá, Lise, bom dia. De todos os imigrantes que vivem em Portugal e enviam dinheiro para seus países de origem, os brasileiros lideram essas transferências, não é mesmo?
É isso mesmo. A comunidade brasileira é a que mais envia dinheiro para o exterior. O valor ultrapassou os 400 milhões de euros. Os dados são do Banco de Portugal. As remessas enviadas para o Brasil, China e Índia corresponderam cerca de 58% do total das remessas de imigrantes no ano passado.
Agora, Lise, o que pode justificar esse aumento de transferências e como esse dinheiro contribui para a economia brasileira?
Para muitos países, as remessas representam uma importante fonte de rendimento para as famílias. Eu conversei com Rogério Filho, que é técnico de informática e vive 2 anos e meio em Portugal. Ele envia dinheiro todo mês para o Brasil para ajudar no tratamento e educação do filho.
Bom, eu vim para Portugal basicamente para tentar uma vida melhor para mim e para o meu filho, para um futuro melhor para ele, basicamente isso, e procurando um pouco de qualidade de vida também, que aqui em Portugal eu tenho tido, que não estava tendo onde eu estava antes, que era no Brasil, no Rio de Janeiro. Basicamente, vim para um futuro melhor para mim, para ele e qualidade de vida. Eu trabalho técnico de informática aqui, consigo sim mandar um valor para o Brasil, para pagar as despesas do meu filho. Eu tenho um filho que está no espectro autista. Ele faz tratamentos, psicóloga, tratamento terapia ocupacional, e eu consigo ajudar no pagamento da escola, dos tratamentos dele, consigo ajudar meus pais quando posso, basicamente isso. Mas por enquanto está dando sim, a gente aperta aqui, aperta ali, mas está dando para ajudar sim. Principalmente no que diz respeito ao meu filho, para pagar as contas de colégio e tratamento. Eu consigo enviar mais ou menos, dependendo do mês, entre 25% e 40% do meu salário, multiplicado por mais ou menos 6, que é a moeda do Brasil, dá uma quantia significativa que dá para eu pagar as coisas do meu filho, escola, as despesas básicas e mais algumas coisas, e também as contas para ajudar as contas dos meus pais. Por enquanto está dando sim. É difícil falar que a distância vale a pena, é complicado, porque assim, meu filho acabou de completar 7 anos, está sentindo a minha falta, como eu sinto a falta dele, está começando a entender essa distância. Difícil dizer se vale a pena ou não. Eu acho que é um caminho longo, eu acho que eu vou colher esses frutos no futuro, espero que valha a pena. No momento é muito difícil dizer se vale a pena, muito difícil mesmo. Falta a presença, né? Mas de resto a gente consegue suprir as coisas dele.
Procuramos o Banco de Portugal para saber a média do valor das remessas enviadas pelos brasileiros em comparação ao salário mínimo e também por geolocalização, mas não tivemos respostas até o final desta reportagem.
Agora, Lise, houve também um aumento dos valores que os emigrantes portugueses que vivem no exterior enviam ao seu país de origem?
No sentido contrário, ou seja, tem também as remessas enviadas pelos portugueses que vivem fora para Portugal. E os que vivem na Suíça são os que mais enviam remessas que entram no país, seguido da França e Reino Unido. De acordo com os dados do Banco de Portugal, os imigrantes portugueses que vivem fora enviam mais dinheiro em julho e dezembro. E Portugal foi o segundo país na Europa que recebeu mais remessas depois da Romênia.
Muito obrigado, Lise Nassa, correspondente da RFI em Portugal, que participou do Linha Direta de hoje.
A imprensa hoje.
Lúcia Miesel.
Em meio à série de reuniões dos países da União Europeia sobre a necessidade de promover o rearmamento do bloco contra a ameaça russa, divisões entre os países do norte e do sul da Europa voltam à tona. Nesta quinta-feira, pela terceira vez em 6 semanas, os líderes reuniram-se em Bruxelas para afinar as estratégias para enfrentar e financiar o risco de uma guerra contra a Rússia. A conta vai atingir as centenas de bilhões de euros em investimentos militares, sobre os quais rusgas começam a emergir por trás do consenso de fachada sobre o imperativo da mobilização europeia, assinala o jornal francês Le Figaro. Os sinais das discórdias foram dados logo na chegada da primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, à cúpula em Bruxelas. Ela pediu que os países de um pouco mais longe da Rússia acompanhem a direção solicitada pelo que chamou de Estados do Fronte, que possuem experiências históricas com Moscou. Os governos da Estônia, Lituânia e Polônia seguiram no mesmo tom. Menos presente nos países mais distantes, assinala Le Figaro. O chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, disse que é preciso entender que os desafios que nós temos no sul são um pouco diferentes dos que estão no flanco oriental. O premier pediu que o financiamento discutido pela União Europeia também seja estendido ao combate às mudanças climáticas e à inteligência artificial no bloco. Apesar das sinalizações cada vez mais erráticas do presidente americano sobre o futuro da OTAN, o governo italiano classificou como louca a ideia de que a Europa poderá se rearmar fora do contexto da Aliança Atlântica.
RFI convida Adriana Brandão.
A primavera chega à França e, com ela, um convite para uma imersão cultural, social e artística no Brasil contemporâneo. O evento, a Primavera Brasileira da Universidade Sorbonne Nouvelle de Paris, acontece até junho de 2025 e integra a temporada cruzada França-Brasil celebrada este ano. A programação é vasta, com espetáculos, exibições de filmes, conferências e encontros com artistas e escritores brasileiros. Essa Primavera Brasileira é co-dirigida e organizada pelo professor de literatura da Sorbonne Nouvelle, Leonardo Tonos, o nosso convidado de hoje. Bem-vindo à RFI, Leonardo.
Olá, Adriana. Muito obrigado pelo convite. Estou muito grato, muito feliz de estar aqui com você e com vocês.
Você organizou, de 2014 até a pandemia, em uma outra instituição universitária francesa, a Primavera Literária Brasileira. Essa nova primavera é uma continuidade ou um evento completamente novo?
É um evento completamente novo, em primeiro lugar, porque é uma outra instituição universitária, e o outro evento, a Primavera Literária Brasileira, é um evento itinerante. Este não, esse será sobretudo focado dentro da universidade, feita para os estudantes, é claro, mas para o público geral, e ela não abarca somente a literatura, mas outros eventos culturais, obviamente.
Quais são os destaques desse Printemps Brésilien?
Printemps Brésilien. Na verdade, os eventos já começaram na semana passada. Nós tivemos aqui o acadêmico Godofredo de Oliveira Neto, a escritora Rita Carelli, e na semana que vem vamos ter Marcelo Rubens Paiva conosco, que ele aceitou então vir conversar com os estudantes, mas também escritores como Henrique Schneider ou ainda o José Henrique Bortolucci, que virá então no mês de abril. Outros grandes nomes, Maria Fernanda Cândido, que falará sobre a sua atuação de atriz, mas também de grande leitora e divulgadora da literatura brasileira aqui na França, Gregório de Vivier, entre outros. Então, uma programação, vamos dizer, com grandes nomes, né, da cultura brasileira.
É verdade que a vinda do Marcelo Rubens Paiva, que você já citou, cujo livro foi o guia do roteiro do oscarizado Ainda Estou Aqui, foi um pedido dos alunos? alunos e você conseguiu convencê-lo?
Sim, foi um pedido que surgiu em sala de aula, porque, na verdade, este ano estou trabalhando com os estudantes sobre a relação entre artes e ditadura, e essa ideia surgiu. Entrei em contato com o Marcelo, e o Marcelo, muito generosamente, aceitou, né?
Um detalhe importante é esse cartaz do evento. Ele foi feito por uma estudante que foi escolhida em um concurso aberto para os estudantes de toda a região metropolitana de Paris. Como é que foi essa escolha e esse concurso?
Eu acho que é importante sempre pensar um projeto não como um festival clássico, como nós já temos vários aqui na França ou no Brasil, mas sobretudo como um projeto pedagógico. E aí foi feita essa proposta, né, que seria então um concurso aberto a todos os estudantes da região Île-de-France, e o resultado é esse, o cartaz então de Melissa Gioia, que é uma estudante, aliás, de Paris 3, e ficamos também muito felizes de receber mais de 50 propostas, né?
Esse evento Primavera Brasileira integra a temporada cruzada França-Brasil, que acontece este ano aqui na França e no segundo semestre no Brasil. Você teve todo o apoio necessário para a realização desse evento? Muitas pessoas aqui estão reclamando da parte da organização brasileira.
Antes de entrar em contato mesmo com os organizadores, né? Essa ideia surgiu dentro da universidade. Então nós decidimos por uma questão também. Foi uma coincidência, por uma questão também de logística, decidimos então realizar esse projeto e depois apresentamos o projeto, conversamos com a Embaixada do Brasil aqui na França, que nos deu todo o apoio institucional para a realização desse projeto. O apoio financeiro foi obtido de outras maneiras, né?
Leonardo Tonos, você está na França há quase 40
anos.
Ensinando literatura brasileira há mais de 30.
25 anos já.
Desde então, você já participou de vários eventos que celebram a cultura brasileira por aqui, o primeiro ano do Brasil na França em 2005, as homenagens ao Brasil no Salão do Livro de Paris em 1998 e 2016. De lá para cá, o olhar sobre o Brasil mudou aqui na França?
Ele mudou, na verdade, assim, eu acho que o Brasil sempre tem uma imagem muito forte junto ao público francês. Houve uma mudança, eu diria, radical, no sentido em que deixamos de ser um pouco país exótico, né, para ser um país, vamos dizer, mais voltado para a contemporaneidade. E esse salto eu observei em 2015, 2016, quando justamente eu fui curador do Salão do Livro pela parte francesa. É claro que nos últimos anos, né, nós sofremos um pouco desgaste da nossa imagem de marca, né, tanto que não se ouvia nem quase música popular brasileira nas rádios aqui na França. Mas eu acredito que desde então nós estamos retomando essa imagem. É curioso lembrar, né, que esse evento, que foi assinado pelo governo brasileiro e pelo governo francês, logo ao início, né, desse novo governo, lembra um pouco talvez o projeto França-Brasil, quando saímos da ditadura, e que havia necessidade também então de reformular essa imagem do Brasil.
Que foi também
um
projeto universitário.
Que também foi um projeto muito maior, né, porque na verdade incluiu naquela época, foi no final ali dos anos 80, vários concertos, exposições, mas no sentido de estreitar os laços entre os dois países e, é claro, de reformular essa imagem que, é claro, também estava bastante desgastada durante o período ditatorial.
Muito obrigada, Leonardo Tonos.
Rendezvous Cultural.
Daniela Franco. Filarmônica de Paris acolhe até 17 de agosto a exposição Disco I'm Coming Out, dedicada a esse estilo musical nascido no início dos anos 70 nos Estados Unidos. Muito além de paetês, lantejoulas e neon, a mostra destaca o papel da música disco nas lutas políticas e sociais e que se tornou uma forma de expressão das comunidades LGBTQIA+, afro-americana e feministas. Por isso, mais do que inspirar o espírito festivo nos visitantes, a exposição tem o objetivo de resgatar a história, homenageando esse fenômeno planetário que nos influencia até hoje, como nos explicou um dos curadores do evento, Jean-Yves Leloup.
O início dos anos 1970 é marcado por avanços sociais e políticos de algumas minorias, principalmente a LGBT, após o célebre movimento de Stonewall, em 1969. Depois disso, há uma verdadeira liberação, com o recuo das perseguições policiais e administrativas que sofriam os espaços dedicados a essas minorias. Então, vamos ver nascer uma nova economia festiva e hedonista, liderada pela cultura LGBT. Mas ela vai rapidamente se tornar uma música muito popular e cair no gosto do grande público, principalmente a partir de 1977, com o filme Embalos de Sábado à Noite, que vai tornar a música disco em algo muito popular e para o grande público.
Transformar esse movimento em um movimento ultra popular, grande público.
Ao cair no gosto do grande público, a música disco também vai se tornar um canal de expressão das mulheres, principalmente das afro-americanas, sublinha Jean-Yves Leloup.
Há muitas músicas cantadas por mulheres afro-americanas que celebram a libertação do domínio masculino e a emancipação de uma maneira geral, como é o caso de I Will Survive, de Gloria Gaynor. Há muitas músicas disco que falam da sexualidade das mulheres, do direito ao prazer e ao orgasmo, e muitas canções fazem eco às lutas feministas da época e das lutas das mulheres negras por direitos civis. No fundo, a música disco é uma música negra norte-americana que permitiu a essa minoria se inserir na cultura do país, como o jazz já tinha começado a fazer, como o rap continuou fazendo mais tarde. Não costumamos associar a música disco à black music, mas ela está profundamente ligada ao soul, ao gospel e ao funk.
Profundamente ancrada no soul, no gospel e no funk.
Na trajetória da exposição, quatro principais sessões, concentradas no surgimento da música disco, no contexto político e social da época, na popularização das discotecas e na expansão desse estilo musical pelo mundo. Em um imenso conjunto de arquivos, destacam-se vídeos e fotos, instrumentos musicais e materiais usados por DJs, músicos e gravadoras, figurinos imortalizados por cantoras e cantores e obras de arte assinadas por artistas icônicos como Andy Warhol e Keith Haring. Tudo isso em espaços que retratam a estética disco e, claro, muita música, com uma seleção mixada pelo célebre produtor e DJ Dimitri from Paris. Para Hervé, que visitou a exposição com o companheiro, a mostra trouxe à tona lembranças de outros tempos.
É bem representativo desta época, os anos 1970, e a exposição nos remete à nossa juventude, época em que frequentávamos discotecas. A trilha sonora também é muito boa, dá vontade de dançar desde que a gente entra.
As gerações mais recentes também se divertem e aprendem nessa exposição. É o caso da jovem Emelina.
É tão interessante visualmente quanto instrutivo. Aprendemos muita coisa sobre os espaços da música disco, sobre as gerações com as quais não convivemos, mas que idealizamos. Há lindos cenários, lindas músicas que descobrimos ou redescobrimos, porque algumas delas já tínhamos ouvido com nossos pais e avós. E coisas do mundo atual, que se inspira nesta geração disco. Então, de verdade, é muito legal.
A exposição Disco I'm Coming Out fica em cartaz até o dia 17 de agosto, na Filarmônica de Paris.
E o programa brasileiro da Rádio França Internacional está chegando ao fim, com coordenação editorial de Elcio Ramalho, produção técnica de Pierre Zanuto e apresentação de Lúcia Miesel. Fique agora com um resumo das notícias de hoje. And they...